ar no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Muito boa noite, 6 horas no horário de Brasília, começando mais um No Mundo da Bola pela Rádio Nacional para todo o país nessa sexta-feira, 14 de fevereiro de 2025, com os trabalhos técnicos do Roberto Barrucho, a produção executiva do Luiz Ferreira e o André Marques, este que vos fala, como editor-chefe. E agora você pode participar do programa No Mundo da Bola. É muito fácil, mas tem que ser mensagem de texto, tá, galera? Mande a sua mensagem de texto para o WhatsApp da Rádio Nacional, 21, código do Rio, 97119-9966. Vou repetir, hein? 21, código do Rio, 97119-9966. Nada de ligar, nada de mandar mensagem de áudio que vai passar batido. Mensagem de texto. Vamos lá, tá na hora do...
O que vem por aí?
É a reta final, Taça Guanabara 2025, amanhã tem Clássico dos Milhões, amanhã tem Vasco e Flamengo, Flamengo e Vasco a partir das 9h15 da noite em rede para todo o país através dos 87.1 FM, do site das rádios EBC e também da Rede Nacional de Comunicação Pública. E o Rafael Monteiro trazendo os detalhes, as informações do jogo. Boa noite, Rafa.
Boa noite, André Marques. Boa noite aos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. Flamengo e Vasco entram em campo neste sábado pela 10ª rodada da Taça Guanabara. A partida acontece no Maracanã às 9h45 da noite. E quem chega ao microfone da Rádio Nacional é o volante Alan, que diz que o campeonato carioca serve de preparação para o restante da temporada.
A gente sabe que o carioca é um campeonato importante, mas tem muita coisa grande ainda pela frente, né? A gente almeja coisas maiores e então serve de preparação sim e é continuar evoluindo.
Alan também falou que 2025 é o ano para retomar o bom futebol.
Esse ano, não que nos outros anos eu não queria jogar bem, não queria performar bem, mas esse ano eu senti que era a minha última tacada. Então, estou fazendo de tudo para que as coisas aconteçam bem. Estou 100% focado, 100% vivendo o Flamengo. Nada vai tirar meu foco e isso aí acho que é Deus, né, retribuindo toda a dedicação que eu venho tendo. É importante também o carinho que todos do staff aqui dentro do clube está tendo comigo. Tão feliz com a minha retomada, né? Aos poucos eu vou jogando cada vez melhor e assim eu vou tendo mais confiança, passando mais confiança pro torcedor. Eu tô muito feliz que as coisas estão acontecendo e agora é só continuar evoluindo mesmo.
Ele também falou sobre o clássico de amanhã.
Clássico tem que vencer, independente de tabela, independente do momento de um e do outro, a gente vai entrar para vencer, que é bom ganhar clássico, ainda mais nós jogadores, pela rivalidade, enfim, é muito bom ganhar clássico e a gente vai lá para tentar vencer.
Pelo lado do Vasco, o técnico Fábio Carilli analisa o trabalho que vem desempenhando.
Não, é um início de trabalho. Internamente a gente tem que estar com a cabeça boa, cabeça tranquila e saber o que a gente quer, né? É um início ainda, tá dando um mês de trabalho agora, já com 6, 7 jogos, não sei, desse grupo. Então é claro que acende um sinal de alerta, mas aqui dentro a gente tem que estar com a cabeça tranquila e todos sabendo o que a gente quer.
O Vasco é o terceiro colocado com 14 pontos conquistados, enquanto o Flamengo é o líder com 17 pontos. Valeu, André!
Eu, Rafa Monteiro, comigo está a Luciana Zogaib até as 18h30 da noite. Vou começar pelo Alan, Lu. Ele realmente está jogando bem nessa temporada, porque até então não tinha conseguido mostrar nada. Boa noite, Lu.
Boa noite, André. Boa noite, ouvintes aqui no Mundo da Bola. Sim, né, o Alan tá, apesar de estar vivendo um momento pessoal aí um pouco conturbado, né, que tá com um processo de separação, inclusive teve até uma acusação da ex-mulher de que teria agredido, enfim. Ele em campo tem mostrado um futebol bom, inclusive a torcida, né, que vinha até numa certa perseguição, vamos dizer assim, né, por não ter visto ele ainda atuar em bom nível, vem aplaudindo o jogador nesse início de temporada. O Felipe Luiz também falou sobre isso, né, o brilho nos olhos, enfim. E a esperança, né? Para que ele realmente possa retribuir. Aí o investimento foi feito nele, que até então ainda não tinha tido. Mas tá sim, tá fazendo um bom começo de temporada, mas é só o começo, a gente sabe muito bem que é Campeonato Carioca. Vamos ver como é que isso vai até o fim da temporada, né?
Pelo lado do Vasco, o Carille falou em um mês de trabalho, são 6-7 jogos, mas acho que esse um mês de trabalho, por enquanto, não mostrou nada, né, Lu?
Pois é, e também muitas mudanças, né, na equipe, e vem jogadores, perde jogadores, e a gente sabe que tudo isso é muito, muito difícil, né, e o Carille que vinha, né, de um trabalho que, apesar do título, também não foi, né, muito abraçado por lá.
Muito criticado,
né, muito criticado,
torcida.
Apesar de ter conquistado, né, o título. Assim, o Vasco até começou bem, né, a competição, dando um indício de que iria bem, mas a coisa meio que deu uma degringolada e nada como um clássico, né, para de repente dar a volta por cima, apesar da gente perceber nesses últimos jogos do Vasco que realmente vai ter que mudar aí da água pro vinho para conseguir amanhã uma vitória que traga de volta essa esperança aí pro torcedor.
Eu vi muitos vascaínos nas redes sociais, não comemorando, mas um pouco mais aliviados com a ausência do Gerson. O Gerson é realmente hoje esse principal jogador do meio-campo do Flamengo, Lu?
Ah, com certeza, né? Não à toa tá sendo aí cotado para ser titular da seleção brasileira. O Gerson não só vem jogando muito, né? Já no ano passado, né?
Sim.
Destruiu o campeão, foi um dos melhores jogadores do Flamengo, sem dúvida nenhuma. E já começa novamente. E além disso, a liderança dele, né? Que ele tomou para ele realmente essa questão de ser um líder do grupo, e não só na faixa de capitão, mas um líder de verdade, assim. A gente vê que ele tem influenciado outros atletas, um deles inclusive é o Wesley, que vem ali
Tá jogando muito
e tá sempre ali ao lado do Gerson, ouvindo os conselhos do Gerson. Então, eu acho que o Gerson, a gente já falou em outras oportunidades, ano passado ele passou por um problema bem complicado no início da temporada, que ele teve um problema renal, que ele teve que fazer uma cirurgia muito grave, poderia até, ele mesmo disse que poderia até ter parado de jogar bola. Acho que isso deu um clique ali para ele ser ainda mais focado. E de lá para cá, acho que foi um divisor de águas aí. O Gerson tá arrebentando e sem dúvida nenhuma que é um desfalque de peso. E se os vascaínos estão comemorando, os rubro-negros certamente estão preocupados.
E qual a tua expectativa? O Flamengo é muito favorito amanhã?
Olha, o Flamengo é favorito, né? Claro que é, mas e clássico é muito complicado isso, né? E ainda mais se a gente for pensar que o Flamengo, além dos desfalques, né, já tá com a situação, de certa forma, encaminhada. E aí, claro que vai querer vencer, quer vencer, né? As próprias palavras do Alan corroboram isso. Mas eu acho que o Vasco cresce muito também nesse confronto, entra toda a rivalidade em campo, toda a vontade, né? Faz com que a equipe cresça muito. Então, apesar de, na teoria, haver um favoritismo, na prática, eu acho que acaba ficando tudo de igual para igual.
Bom, são 6:08 e também tem clássico em São Paulo. No domingo, a bola rola para o Choque Rei, Palmeiras e São Paulo, 6:30 da noite, mando de campo do Palmeiras, o jogo é no Allianz Parque. Palmeiras que vem de vitória, ontem bateu a Inter de Limeira fora de casa, 3-0, mas não depende só das próprias forças para chegar no mata-mata do Paulistão. O auxiliar técnico João Martins analisa a reta final da equipe palmeirense nessa primeira fase.
Claro, temos essa ambição, sabendo que não dependemos só de nós, podemos ganhar os 3 jogos e mesmo assim ficar fora. Mas vamos dar o nosso melhor nestes últimos 3 jogos, tentar fazer a nossa parte, que são 3 vitórias, um jogo de cada vez, sabendo a dificuldade do jogo já de domingo. Mas temos que correr atrás, sabendo que precisamos da ajuda dos outros, mas temos que pensar só em nós e fazer a nossa parte, que é ganhar os 3 pontos no domingo, der por onde der. Mas vamos tentar ir com a máxima força que conseguirmos, isso é claro, até porque o jogo assim o pede, e todos nós gostamos destes grandes jogos e destes grandes espetáculos e vamos tentar ir no melhor que conseguirmos.
Tá aí o auxiliar técnico do Palmeiras, o João Martins. Já o São Paulo tem passado por situações estranhas, né? Ontem vencia em 3 oportunidades o Velo Clube, deixou empatar nas 3 vezes, o jogo terminou 3-3 e fechou essa série de partidas em Brasília com 2 empates. Bastante pressionado pela galera do Tricolor Paulista, o técnico Luiz Ubeldia analisou a situação do São Paulo nessa reta final de Paulistão.
Primeiro porque considerábamos que que os 3 pontos de hoje eram muito importantes para...
Para nós eram importantes esses 6 pontos em Brasília, mas claramente não fomos bem e só conseguimos 2 empates. E não tem nenhum tipo de desculpas da minha parte dos jogadores. Simplesmente não fomos capazes de conseguir mais pontos em Brasília. Muito se falou sobre sair do Morumbi, mas não foi por isso. É uma responsabilidade esportiva. Estamos no período de preparação, todos vão tendo minutos, mas não queremos que ninguém se machuque. Queremos sim ganhar o Campeonato Paulista. Sabíamos que seria difícil, mas nós prevíamos 6 pontos. Vamos ver como estão as coisas. O tema do gramado é sempre importante, sobretudo em jogadoras que tiveram algum episódio de lesão. Não é fácil. A prioridade era poder fazer a melhor partida possível e depois ver como estão os jogadores, para depois pensar na questão do gramado e tomar as decisões. Se não me engano, estamos a 3 pontos do Novo Horizontino, mas nós temos que pensar no domingo.
Então temos que pensar agora no domingo e não mais allá, não.
Ô Luciano, o São Paulo ele está passando por um problema que ele tem 4 jogadores na frente que são muito bons, né? O Oscar, o Lucas Moura, o Luciano e o Calleri. Só que esses 4 jogadores eles são bons para atacar, só que para defender eles deixam a galera exposta. Então assim, perde intensidade o São Paulo. É, tem muita gente reclamando disso. Dá para jogar com os 4?
Que dá, até dá, mas vai precisar realmente montar um esquema para isso e analisar jogo a jogo, em qual jogo você pode, de repente, utilizar dessa formação, em qual jogo é melhor você modificar isso. Como você bem disse, a gente sabe que hoje o futebol ele é muito dinâmico e ele exige muito essa recomposição rápida. Todos os jogadores de ataque, eles têm que participar do sistema defensivo, não é o atacante lá na área, como a gente já viu o Fluminense aqui, que o Cano... Não precisa desse grau, né? Assim, mas pelo menos recompor ali e começar esse trabalho defensivo já da frente. Se isso não for feito, realmente fica essa exposição. Agora, é um jogo interessante esse clássico, né? Esse primeiro choque rei aí do ano, porque o Palmeiras, apesar de vir de vitória, também não vem lá muito bem no Campeonato Paulista. O Abel também está pressionado. E é muito engraçado isso, porque todo mundo diz que os campeonatos estaduais não valem nada, os campeonatos estaduais... Mas a gente volta aí a ver que os campeonatos estaduais demitem técnicos e não será surpresa se até o fim do Paulista não aconteça isso também, né, por lá.
Pois é. E a seleção brasileira sub-20, hein? Ontem ficou no empate 1-1 com a Argentina em Caracas em jogo válido pela 6ª rodada do hexagonal final do Sul-Americano da categoria. O resultado manteve o Brasil na liderança com 10 pontos, superando a Albiceleste no saldo de gols. Ao final da partida, o atacante Pedrinho destacou o poder de recuperação da equipe brasileira e projetou a partida contra o Chile.
Primeiramente, hoje foi um jogo muito difícil. A gente sabia da dificuldade da equipe da Argentina. Tem que dar os parabéns também pro professor Ramon, que estudou também o time. Entramos melhor no segundo tempo. Acho que o time no primeiro tempo ficou muito espaçado, no segundo tempo já jogou mais junto. E assim saiu o gol, aí conseguimos o empate. Agora no jogo do Chile é descansar, que a gente sabe que a gente vai precisar dessa vitória. A gente sabe que precisa de gols também. Descansar é como eu falei, a gente tá bem preparado e eu tenho certeza que a gente vai fazer um grande jogo contra o Chile.
Tá aí, portanto, o Pedrinho. Para se sagrar campeão do Sul-Americano Sub-20 pela 13ª vez, o Brasil tem que vencer o Chile no domingo e torcer por um tropeço da Argentina, que enfrenta a seleção já eliminada, né? Que é no caso o Uruguai. O Brasil teve uma boa recuperação ao longo do campeonato, depois de um 6-0, deixou todo mundo preocupado, mas conseguiu a classificação e pode até bater campeão.
Pois é, a gente falava, né, que assim, não se classificar seria, assim, um feito bizarro, né? Porque para você...
Era muito esforço.
Teria que se esforçar muito. Mas aquele começo realmente foi bastante preocupante, porque você levar um 6-0 de cara contra o seu maior rival do continente, realmente é muito ruim. Mas eles conseguiram se recuperar e eu acho isso importante também, de não só com futebol melhor, mas até psicologicamente, né? Porque poderia desandar de vez ali a maionese. Agora, perdeu uma oportunidade ontem também, né, de já cravar esse título e agora vai enfrentar o Chile, né, e a equipe da Argentina pega o Uruguai. É, Chile e Uruguai, se não me engano, não venceram ainda nesse hexagonal.
É que o Chile está sem responsabilidade, que ele é o país sede, né? Já está classificado para o Mundial.
Então, para o Brasil, na teoria, né?
É um jogo mais fácil.
É um jogo mais fácil. Mas no saldo de gols, o Brasil tem um só a mais, né? Do que a Argentina. Então, mesmo se os dois vencerem, o Brasil ainda assim pode ser campeão, mesmo que a Argentina não tropece.
Sim.
A depender desse saldo de gols, que é o primeiro critério aí. O segundo, né? Porque o primeiro seria o confronto,
vitórias.
O número de vitórias, o confronto direto.
Isso,
e os dois já estariam iguais, e aí vem o saldo. Então tem que fazer saldo de gols aí pra cima.
É, vai ser decidido assim, né? Pelo visto. Bom, são 6h15.
Momento estádio.
Wagner Gomes.
Terminou o Campeonato Mundial de Pariski Cross Country em Toubac, na Itália, com boa participação do Brasil. No início do campeonato, Christian Ribeira e Aline Rocha conquistaram medalhas nas provas de 10 quilômetros. E nesta sexta-feira, Christian voltou a ganhar mais uma medalha, desta vez na prova de 20 quilômetros em estilo livre. Ele ficou com bronze. Saiu a convocação do Brasil para as eliminatórias do Old Baseball Classic. Constam 28 jogadores na lista. A seleção fará sua estreia no dia 2 de março contra a Colômbia. Entre os dias 15 e 26 deste mês, os atletas treinarão no centro de treinamento CBBS em Ibiúna. Na sequência, embarcam no dia 28 para Tucson, no Arizona, Estados Unidos. Pela 17ª rodada da Superliga Feminina de Vôlei, o Sport Clube Pinheiros perdeu por 3-0 para o Minas e o Fluminense perdeu para o Praia Clube por 3-1. Estão jogando neste momento Brusque contra Osasco. E às 7 horas, o Barueri recebe o Sesc Flamengo. O Praia está liderando a competição com 41 pontos, seguido do Minas com 39.
Bem, o Brasil será sede do Campeonato Mundial de Rugby em Cadeira de Rodas de 2026. A World Wheelchair Rugby, Federação Internacional de Rugby em Cadeira de Rodas, confirmou São Paulo como a sede do próximo Mundial. A competição será realizada entre os dias 15 e 24 do próximo de agosto, né, no Centro de Treinamento Paralímpico. Essa será a primeira vez em que a América do Sul sedia o maior torneio da modalidade. Falando de tênis, a participação de Bia Haddad Maia no WTA 1000 de Doha terminou hoje. A brasileira e a alemã Laura Siegmund foram eliminadas na fase semifinal da chave de duplas do torneio, pela dupla formada pela chinesa Xin Yu Jian e a taiwanesa Fang Wu. 2-7-0, parciais de 6-2 e 6-3. Agora, Bia Haddad Maia volta as atenções para sua participação no WTA 1000 de Dubai, nos Emirados Árabes. Bom, e no ATP 250 de Buenos Aires, está rolando o terceiro set do jogo do brasileiro João Fonseca contra o argentino Mavone. E a situação é a seguinte, o João perdeu o primeiro set por 6-3, ganhou o segundo por 6-4 e agora está 5-4 para o Mariano Navone da Argentina, que vai sacar para tentar confirmar a vitória. Jogando em casa, o público, a quadra lotada e o brasileiro João Fonseca fazendo uma partidaça, mas realmente o jogo está muito difícil. Tudo pode acontecer nessa reta final lá no ATP 250 de Buenos Aires. Boa sorte aí para o João Fonseca nesses últimos games. E voltando a falar de campeonato carioca, o Fluminense encara o Nova Iguaçu também com transmissão da Rádio Nacional. Bom, às 15h30, no próximo domingo, começa o Show de Bola Nacional. O repórter Rodrigo Ricardo traz as informações. Boa noite, Rodrigo.
Salve, fã do No Mundo da Bola! Em nono lugar na tabela do Carioca, faltando apenas 2 jogos para o fim da Taça Guanabara, o Fluminense precisa vencer e vencer para chegar ao quadrangular final do estadual, além de torcer por uma série de outras combinações. Desde que esse modelo de campeonato foi adotado em 2021, o Flu nunca ficou de fora das semifinais da competição. Para seguir mantendo esta tradição, o tricolor carioca precisa primeiro ganhar do Nova Iguaçu, neste domingo no Maracanã. Partida que a Nacional transmite ao vivo a partir das 15h30. Nos últimos 12 jogos contra o Flu, o Nova Iguaçu só venceu uma vez o Tricolor. Mas o Laranjão da Baixada está bem neste Carioca. Soma 13 pontos e também tem chances de chegar ao G4. Quem espera o apoio da torcida para superar o Nova Iguaçu, que vem de um empate sem gols contra o Volta Redonda, é o técnico do Fluminense, Mano Menezes.
Se continuarmos como estão os últimos jogos, acho que podemos alcançar nossa vaga aí na última rodada. Vamos por partes, vamos nos preparar bem, vamos tentar vencer o Nova Iguaçu, que é o nosso compromisso em casa. Acho que a gente já mostrou alguma coisa para o torcedor que ele pode confiar na equipe, o torcedor voltar no número maior ao Maracanã.
O jogo contra o Nova Iguaçu vai ser uma marca importante para John Arias. O colombiano chega a 200 jogos com a camisa do Fluminense. O meio atacante recentemente renovou o contrato até o meio de 2028. Desde que chegou ao Flu, Arias acumula números importantes. São 106 vitórias, 37 empates e 56 derrotas, com 43 gols marcados e 43 assistências. O camisa 21 do Flu é o jogador com mais assistências no futebol brasileiro desde 2022. John Arias também figura entre os 4 estrangeiros que mais vestiram a camisa do Fluminense. Em primeiro lugar, figura o argentino Dario Conca. Valeu, um abraço, tchau.
Valeu, Rodrigo Ricardo. O Fluminense está numa situação dramática, hein, Luciana?
Pois é, e vai provavelmente ter problemas aí, né? O Thiago Silva ainda é dúvida, né? Se vai jogar ou não, saiu do jogo lá contra o Flamengo com um problema e não se sabe ainda se... Enfim, é uma questão que o próprio Fluminense se colocou, né? E desde o final do ano passado, desde o início do ano passado, que jogou o Campeonato Brasileiro, né, até a última rodada praticamente ali para se livrar do rebaixamento. E começa o ano também com todas essas questões. Mas é aquilo, muito provavelmente vai estar fora dessas semifinais, né? A não ser que consiga aí fazer uma recuperação. E a torcida vai ficando também bastante preocupada, né? Porque as movimentações aí de mercado do Fluminense não trazem assim tanto ânimo, né, para o torcedor.
Com certeza.
E aí a questão
se
vai para além.
Não vê nada, né?
Vai para além aí dos resultados, né?
Bom, o Campeonato Mineiro, Atlético e Tombense abrem as semifinais amanhã, 16h30 no Mineirão. O atacante Hulk destaca a recuperação da equipe, alfineta o Cruzeiro sobre o regulamento do estadual e prega respeito ao adversário do Galo.
A gente fica feliz, né, de voltar a estar vivo na competição. Agora restam os 4 melhores da competição, né? É uma competição que, cara, você vai olhar assim, como é possível, né? Uma equipe que conseguiu fazer mais pontos que as outras e não está classificada. Eu digo isso no caso do Betim, que foi uma das equipes que fez mais pontos. Mas, assim, é o regulamento do Campeonato Mineiro e não tem o que ser mudado, né? A gente não consegue mudar, mas, assim, é um pouco complicado, sabe? Tipo assim, a gente faz mais pontos que outras equipes e ainda se classifica em segundo. Mas é a tabela que é assim, são as regras que são assim. Agora vamos ter a oportunidade de jogar o primeiro jogo em casa, fazer um grande jogo diante da nossa torcida, para que, se Deus quiser, a gente consiga, quem sabe, a gente não pode dizer encaminhar, porque as pessoas já começam a interpretar de uma maneira diferente, que encaminhar quer ganhar bem, isso aquilo não é. Temos que respeitar a equipe da Tombense, que é um que merece respeito, até porque terminar a competição na nossa frente, né, na primeira fase. Então precisamos do nosso Mineirão lotado aí, para que a gente possa fazer um grande jogo e, se Deus quiser, ganhar o primeiro jogo.
E quem está chegando no Galo, quem foi anunciado, o atacante Rony. Logo na primeira entrevista, o jogador minimizou as polêmicas em torno de sua saída do Palmeiras.
Bom, vim para o Atlético é uma página que deixar o Palmeiras a gente deixa para trás, né? Mas com todo o carinho, com todo o respeito, com toda a história que eu construí no Palmeiras. E me sinto um cara feliz agora de representar uma torcida que também é gigantesca no cenário brasileiro, que é a torcida do Atlético, né? A torcida maravilhosa. Então eu espero, né, retribuir dentro de campo com toda a garra, com toda a determinação, E sobre o negócio do Vasco, acredito que tem gente que por trás pode dizer melhor. E eu acredito que o que aconteceu, né, foi muita conversa, muito mimimi, mas agora o meu foco total é aqui no Atlético.
Aí, portanto, o Rony cola bem lá no Atlético, Luciana, com o Cuejo, o Hulk, o Júnior Santos?
Cola bem, acho que em quase todas as equipes, né, do futebol brasileiro, um excelente jogador. E que ele consiga chegar e rapidamente também, né, poder entrar nesse time e dar o resultado aí esperado. Agora, sobre o regulamento, né, do Campeonato Mineiro, é bem curioso e faz lembrar um pouco alguns regulamentos do futebol feminino que a gente vê por aí também.
São regulamentos muito ruins, vamos falar a verdade aqui. Nada atrativo para o torcedor. No ATP 250 de Buenos Aires, o João Fonseca está vencendo aí agora. O jogo está 1-1 em 7, 5-5 no terceiro set, 30-0. O João Fonseca podendo fazer 6-5 e encaminhar uma vitória lá para chegar na fase semifinal do ATP de Buenos Aires. Tá
como,
chegando na hora.
E como vai chegar para o Rio Open, né?
Vai chegar grandão, tomara que seja campeão por lá, né? A nossa torcida. Na outra semifinal do Mineiro tem Cruzeiro e América. Também domingo, no Mineirão, às 16h. Após a derrota para o Democrata no meio de semana, o técnico Leonardo Jardim avaliou o elenco celeste e projetou a partida com o Coelho.
Com certeza que sabemos que o Cruzeiro fez um conjunto de 8 jogos destas eliminatórias e não teve o nível desejado. Para todos nós sabemos disso. Sabemos que temos que retificar algumas situações, temos que progredir a níveis superiores, porque o Cruzeiro, os seus adeptos, o treinador também, a direção, queremos jogar a outro nível e queremos ser mais competentes e competitivos nas provas que participamos. Neste momento, como dizem cá no Brasil, a gordura foi queimada e agora vamos para o mata-mata e aí temos que chamar a nossa responsabilidade o próximo eliminatório e pensar que queremos estar na final e queremos competir pelo título do Mineirão.
Esse é o Leonardo Jardim. Já no América, o técnico é o William Batista. E ele analisou as condições físicas do elenco do Coelho e falou sobre a chegada do veterano Mariano.
Eu tenho tentado ouvir o máximo que eu posso do nosso departamento, aquilo que é o que eles precisam ter para poder jogar bem, até porque quando eles entram em campo, eles são exigidos pelo que é a performance deles, né? Então, também antecipar alguns processos talvez nos gere prejuízo ainda por mais tempo. Então, ele fica o fio da meada, né? Eu coloco ou não coloco, ponho ou não ponho, ou deixo mais um pouco. E eu acho que tentar encontrar o equilíbrio nisso, pra gente ter uma temporada depois boa com todos esses jogadores que são importantes e não errar e também acelerar demais e passar à frente daquilo que é o departamento, é tentar encontrar o equilíbrio. O Mariano é um cara que ao longo da carreira toda se cuidou muito, né? Um cara exemplar naquilo que diz respeito à disciplina dele. Ele fez os testes que deveriam ser feitos, né, a nível de força e físico, mas eu tenho tentado pensar aquilo que eu tenho, o que eu posso fazer com o que eu tenho, quando eu tenho, né? E o que eu tenho feito é torcer. O nosso departamento médico, o pessoal tem sido competente naquilo que eles precisam fazer, e aí me entregar mais rápido possível todos esses jogadores, mas dentro de uma condição de entrou em campo, eles vão entregar a melhor performance deles e versão daquilo que a torcida espera.
Tá aí, portanto, o William Batista, o técnico do América. Luciana, o Mariano é interminável, hein?
Pois é, né? Carreira
extensa.
Sem fim, né? É. Tá em looping. É. Mas vai ser um grande jogo também, né? O Cruzeiro que tá aí com... Vai ter a volta, né, do Gabigol, que ficou fora. Ainda um time ia ser provado, né? E nada como uma semifinal com um clássico mineiro para botar a prova. E aí vamos ver se teremos uma final entre Cruzeiro e Galo nesse comecinho de ano. Ia ser bom,
ia,
né,
ser legal, né? Sem nada contra o América aqui, pelo amor de Deus, gente. Ô, Luciano, um abraço, bom fim de semana, hein, Lu?
Pra você também, André.
Fechando no Mundo da Bola, segunda-feira tem mais a partir das 6. Valeu, bom final de semana, galera. Um abraço. Tchau.